Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar onde é seu lugar. Embaixo do ar eu levanto a socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom é o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete, do HBNSB, HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
Nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você já está cansado de saber, mas ainda quer escutar. É uma parceria desta rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar. Nós estamos no Estação Basquete de número 84, cujo tema é... Playoffs da Depressão. 82 jogos pra isso?
É isso, 82
fica
jogos
aqui toda a nossa reclamação e nossa injuriação, nossa injúria, né? Nossa raiva.
Indignação também,
né? Indignação, né? Por que não dizer repetidamente? Diante desses playoffs sem graças que estão culminando em finais sem graças ou não? Interrogação. É para falar disso e dos playoffs que de fato estão legais, que são os do NBB, que nós estamos aqui hoje, nesta noite, com eles, a equipe mais especial dessa vez, sem talvez ele que seja o grande polêmico, a pessoa, a laranja podre, né? Mas nós falaremos sobre isso
o
mais
maior
adiante.
Elemento.
Estamos com ele aqui, ocupando o lugar deste outro que eu falava, Rafael Gonzaga, vem elegante, vem com um gorrinho.
Vem com um gorrinho, tá frio, né? Ou não?
Não, tá não? Frio não.
É que pra eu não pegar gripado, minha mãe sempre pediu pra eu cobrir as orelhas. Boa noite, Miguelito, boa noite. Tá leve, né? O clima tá rolando,
tá
né?
Tá muito bom hoje.
Não sei, tenho esse pressentimento que hoje teremos o melhor programa das histórias de todos os programas da rádio da internet brasileira.
Olha
muito
só, profetizou
bom.
O Rafael Gonzaga.
Já que os playoffs não estão emocionantes, programa estará muito emocionante, porque também vem com ele, ele que está de volta. Ele está de volta com o pullover, ele está de volta com elegância, ele está de volta com sabedoria.
Acelera, Marcos.
Ele é Marcos do Amaral Jorge, o Crovis.
Eu nunca fui embora, na verdade, né? Infelizmente a gente tem que tomar uma licença e sair um pouco do spotlight, mas quando eu volto em alto estilo, como sempre.
Boa.
Alto estilo, é isso aí.
Spotlight, né? Essa bela palavra pronunciada por Marcos Domanova.
Esse gancho eu quero ver.
Ele que por 3 anos ocupou a gerência de uma fábrica de spotlights, Gustavo Bataglia.
Eu nem sabia que eu tinha feito isso aí,
Durante 3 anos, né?
Ah, da hora. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Miguel. É isso aí, 82 jogos esperando pra ver essa merda aí.
Resumiu todo o nosso estado de espírito.
Não, e ele retoma o Gustavo Bataglia, ou na época o Basketball Fan aqui do Estação Basquete nos Primórdios, que era reconhecidamente a pessoa que falava muito palavrão.
Eu pensei nisso, né? Eu falava muita merda.
Ah, muito bem. Ele não fala palavrão, afinal veste camisas como a da seleção da Itália, e não qualquer camisa, com uma gola belíssima. Ele é Leandro Yamin.
O curioso é que eu tô com a camisa do Nápoles, né? Seleção da Itália.
É do Maradona isso aí?
É do Maradona.
Olha
não
só.
Do Maradona, né?
Não era.
É igual a do Maradona.
Mas podia ser do Careca, então.
Podia ser do Careca. Quer dizer que eu não comprei do Maradona. Não é do Maradona. É do Nápoles, eu comprei do Nápoles.
Podia ser do alemão?
É, mas sabe o que é mais frustrante, o Miguel? Que quando a gente viu o mercado e viu que o Kevin Durant foi jogar no Golden State Warriors, pelo menos quando eu falo a gente, eu falo eu, tá? Vocês não precisam concordar comigo. Já era esse o cenário que eu mais temia, né? E, enfim, tá acontecendo, tá virando mais realidade do que eu imaginava.
Olha, ele que já...
Triste, né?
É, tristemente já... profetizava
assumiu a derrota.
Tempos tristes que estamos vivendo, e não só nas quadras, alguns dirão, Leandro e a mim, o profeta. Bom,
o profeta do presente.
Esse é o Estação Basquete número 84, Playoffs da Depressão, 82 jogos, pra isso...
Giro de notícias!
A semana em posses...
Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadros dos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. O assunto da semana não pode ser outro que não esse que estamos lamentando. Então vamos ver como Juliano Galli pergunta sobre essa tristeza toda. Vamos lá.
Salve, salve, meus amigos de Estação Basquete. Boa noite para todos vocês aí no estúdio. E estamos chegando para mais um Giro de Notícias em meio à tão aguardada final da NBA. Nos dois primeiros jogos, sensação de déjà vu, já que é exemplo do ano passado, o Golden State Warriors atropelou o Cleveland Cavaliers em dois jogos absolutamente fáceis e sem a menor graça. Primeira pergunta de hoje, então, para vocês já se comprometerem e preverem o que ainda pode acontecer nessa série. Ainda dá para o Cleveland Cavaliers? Ou histórias como a do ano passado não se repetem assim tão facilmente?
Eu acho que ainda dá para o Cleveland Cavaliers não ser barriga. Ainda dá.
Ah, eu não vou perder a fé, né? A esperança. Essa ainda vai estar comigo e com o LeBron até o último jogo.
Se o jogo fosse amanhã, ia ficar mais fácil, porque amanhã vai definir bastante. É, por enquanto, ainda dá.
Ainda dá, mas não vai dar.
Quero 7 jogos.
7 jogos?
É.
Aí. 7 jogos?
Cara, olha... Exatamente. Não, eu quis deixar aquele áudio pra igual o Rafael Gonzaga tinha no ano passado, um áudio que era assim meio espírita, prevendo uma coisa inesperada. Vou deixar registrado. Deixar registrado qualquer coisa.
Boa. Ninguém vai lembrar depois mesmo. Não,
como a gente erra sempre, então deixar um qualquer coisa, uma
possibilidade. Tem uma reputação aqui em jogo, né, gente?
Exatamente, sabemos bem disso. Falando em que não, sobre não ter uma reputação, só é um ponto que eu não comentei na nossa abertura. Estamos nessa leveza toda, nessa agilidade, cheio de gancho, cheio de alegria, né? Nesse jogo moleque de fazer um programa de rádio, porque estamos sem eles dois, que recentemente entraram em um conflito.
Sério?
Nós estivemos no jogo 1, na casa da ESPN, o convite da ESPN, um grande abraço a todos da ESPN que nos convidaram para estar na belíssima casa da ESPN para ver o jogo 1. Com muita cerveja, muito hambúrguer, muita batata frita.
Tudo de graça.
Eles comeram muito, eles beberam muito, estávamos lá, eu presenciei tudo isso. E depois os dois embriagados, já aí cheio de azia de tanto comer hambúrguer, eles brigaram. Ah, estão os dois machucados.
É mesmo?
O Todd ficou detido durante algumas horas. É. Então, assim, não tinha clima para fazer o programa
atentado
hoje.
Violento a pudor, não foi?
Então, a gente não queria expor eles também sobre os artigos que eles estão sendo acusados também.
Boa.
Então fica aqui, essa leveza é por conta dessa coisa chata que rolou entre os dois integrantes do HBNSB.com.
Mas segue o jogo.
Mas bola pra frente,
vamos
né?
Voltar,
vamos falar de coisa boa,
vamos
falar
de
basquete,
que a gente
né?
Tá falando, né?
Então, ninguém acha, só o Crovis com essa brincadeira da esperança, mas repetir a virada do ano passado, vocês acham que tá bem difícil esse ano?
Eu ia fazer uma pergunta, não tá igual o do ano passado, tá?
Tá melhor que
tá
o ano
melhor
passado.
Tá melhor estatisticamente, né?
Tá melhor que o ano passado, por incrível que pareça.
Os dois primeiros jogos foram mais varridos, foram varridas maiores ainda
no
Golden
State.
Ano passado
a diferença entre de pontos dos dois times no primeiro e segundo jogo foi 48 pontos. Esse ano tá 41, tá de boa.
Tá de boa, vocês aí tudo deprimido, pessimista.
Tá de boaça, de boaça.
Você não conhece o LeBron James.
LeBron James.
Segue o jogo, Miguelito. É isso, a gente pode ficar falando aqui que tá chato ficar falando que o Cleveland tá tomando um couro, né? Tá meio repetitivo.
Mas olha, nós tínhamos de fato a mesma sensação no ano passado quando olhávamos para aquele 3-1 e fizemos um programa já dando como certa a vitória do Golden State e nós nos surpreendemos.
O
que esse ano, além do Kevin Durant, talvez seja o ponto que faça com que a gente não acredite.
Eu acho que a defesa esse ano tá bem pior, né? Ano passado, deixa eu pegar aqui que eu vou abrir. Eles perderam o primeiro jogo de 104 pontos e o segundo de 110. Eles perderam o jogo do domingo, eles tomaram 132 pontos. 132 pontos é aquele jogo de começo de temporada que não vale porra nenhuma, os caras arremessam pra cacete.
Não, tinha um Star Game antigamente, isso há uns 4 anos atrás era desse jeito.
132 pontos, ponto pra cacete.
E vocês lembram que, opa, temos uma surpresa
aqui. Temos uma surpresa aqui. prepara tudo.
O que está acontecendo, gente?
Isso nunca aconteceu antes. Ele veio.
Caramba.
Tá tudo bem com o Paulo Cavalcante? Daqui a pouco ele vai se
posicionar. O cara saiu agora da prisão, veio com
temos
um toquinho,
uma presença
tudo mais.
Ilustre. Aquele habeas corpus funcionou, hein, pessoal? Parabéns aí pro advogado.
O advogado funcionou. Pro ouvinte que não está entendendo nada, principalmente que não tem as câmeras ligadas, nós tivemos a invasão aqui do delinquente. Entrou. André Cavalieri,
pareceu do
que
nada.
Vem sim ao programa de hoje, meu tirar Deus. Toda a leveza e alegria que tínhamos até
tava
agora,
funcionando bem.
Nesse exato momento.
Poxa, boa noite. boa noite. Do que estávamos falando, desculpa aí o atraso, hein?
De chatice.
Todos concordavam que o Cleveland Cavaliers tem tudo para virar e o LeBron James está escondendo o jogo para a série chegar em Cleveland.
Ninguém falou
você
isso
concorda?
Não, só o Miguel, na verdade. Acabou de falar isso.
Nossa, mas vocês estavam... Na verdade, eu vim para esse programa o mais rápido possível, porque eu vi o título do programa, 82 jogos para isso, é isso?
É isso.
Aí você saiu correndo de casa. Ah, é.
Vim correndo, desesperado.
Ou seja, o que você estava fazendo em casa?
Furei sinais vermelhos, isso tudo. Talvez tenha machucado alguém no caminho, mas cheguei aqui porque eu tinha uma coisa importante para dizer, que é... Realmente muito chato, né? Tá muito chato, mas...
Obrigado, então vamos
mas eu queria, como sempre, sendo otimista, que a gente percebesse que justamente é a temporada que a gente vê que super times não, no final das contas, não compensam, né? Mas, pelo lado bom, a NBA tem vários artifícios pra contornar essa situação. Muita gente tá preocupada de que a NBA vai virar um campeonato espanhol, né? A gente tem recebido bastante essas mensagens. Pô, mas a NBA tem o draft que beneficia quem vai pior. A NBA tem contratos que vão de acordo com os ganhos de cada atleta.
Teto
então,
salarial.
Exato. Então, por exemplo, o Golden State, daqui a 4 anos, para manter esse mesmo time, pagaria no total de salário e multas $1 bilhão para manter esse time. Então, quer dizer, é impossível manter esse time do jeito que tá, esse Golden State. Então, é só uma pequena amostra de que realmente super times deixam tudo muito sem graça. Super times que... coincidentemente ou não, ironicamente ou não, quem inaugurou foi o próprio LeBron James quando foi pro Miami Heat lá com o Dwayne Wade, né?
Então, eu ia falar, você tá provando do gosto amargo, Gustavo Bataglia com aquela tradução mais direta, né?
Mas, ô Miguelito, falando da série que a gente tava comentando depois do giro, eu falei que amanhã define bastante, porque se você pegar a série passada, do ano passado, as finais do ano passado, o segundo jogo foi uma varrida, como a gente acabou de falar, ainda maior, gigantesca.
110 a 77.
E o terceiro jogo...
Foi uma varrida
foi
também
uma
do
varrida
Cleveland.
Pro Cleveland.
120
então a 90. Foi o jogo, inclusive no final do jogo 2 do ano passado, todo mundo falou-se muito disso. Ah, não vai dar graça e etc. Obviamente o assunto hoje agora vira panela por causa do Kevin Durant. Mas sempre foi isso. Ah, não vai dar graça, o Golden State vai varrer. Tinha feito recorde durante a temporada e etc. E o terceiro jogo mostrou que o velhinho ainda tinha gás. Que ele podia mostrar.
E a gente ainda tá para ver o grande jogo do Deron Williams, né?
Porque... Se pá, a gente não vai ver, Kronos.
Mas, esse é um ponto bom também, porque no ano passado pro Cleveland, mesmo nos dois primeiros jogos, o banco ainda tava fazendo alguma coisa. O J.R. Smith jogou bem aquela série final. Agora...
Eles tinham de La Vedova, né?
Exatamente. Esse ano tá, assim, patético, né, cara? O Deron Williams, quando entra, pede pra sair, né?
Ô, Rafa, ano passado você profetizou a virada em que momento do campeonato?
Boa pergunta.
No 3x1, no 3x1.
Eu acho que foi 3x1.
No 3x1.
Não era 3x1.
No 2x0, com certeza ele tava falando a mesma merda que ele tá falando
provavelmente.
Hoje.
Provavelmente.
Ah, tá.
Mas a gente cresce, evolui.
Mas pra já colocar que o Rafa já tá falando merda, né, pra aquele que não quer esperar pro programa seguinte, eu ouvindo o programa da semana passada, reparei que quando um querido ouvinte perguntou se qual dos dois times tinha mais evoluído nessa trilogia de finais, o Rafa dizia que era o Cavs por conta do banco. Inclusive, ele usava a palavra Deron Williams.
Usava
as duas palavras, Deron e Williams. Ele usava essas duas palavras.
Pois é.
Então
quadro,
ele tá aí já voando, né?
Nessa temporada.
Estamos evoluindo. Vambora, gente.
Então, vamos então, já que o nome dele foi citado, o nome deles já foram citados, vamos ver o que Juliano Galli tem a nos perguntar em sua segunda pergunta.
Anotem aí, ó. Kevin Durant, 35,5 pontos, 11 rebotes e 7 assistências de média. Stephen Curry, 30 pontos, 8 rebotes e 10,5 assistências. E ainda LeBron James, por que não? Com 28,5 pontos, 13 rebotes e 11 assistências nesses dois primeiros jogos. Para vocês, quem é o grande destaque individual e até agora a grande decepção dessa final da NBA?
Nossa, que pergunta difícil. Não sei.
Kevin Durant é o grande destaque.
Eu vou sempre pegar no pé do Deron Williams, porque eu gosto muito de fazer isso.
Decepção?
Mas, a decepção, claro.
Não, mas você esperava alguma coisa?
Destaque.
No meu caso, destaque. Mas Kevin Durant tá mandando benzaço.
Kevin Durant, Kevin Love.
Os Kevins. O poeta Rafa, né? Usando os dois Kevins. Mas...
Me surpreendeu esse Kevin Love.
Justamente porque esse Kevin Love,
eu
Rafael
acho,
Gonzaga.
Eu acho, só pra dar uma cornetada
não,
também.
Mas, o Kevin Love foi bem no segundo jogo, né?
Foi super
mas,
foi bem.
Mas no primeiro jogo ele mandou mal.
No primeiro jogo ele não...
Quem tá mandando mal é o Kyrie Irving, cara. O Kyrie Irving tá mandando mal, mas é porque ele tá sendo muito bem marcado. O Stephen Curry falou já em entrevista o seguinte. Eles têm dois jogadores top class, LeBron James e Kyrie Irving. O Stephen Curry falou isso. Então a defesa do Golden State Warriors tá se concentrando nesses dois caras. Até por isso, sim, talvez o Kevin Love esteja rendendo mais. O LeBron James está rendendo menos que no ano passado, apesar de ainda ser um fenômeno, está fazendo 28 pontos, 7 pontos a menos, né, de média. No ano passado ele teve 35, não foi? Foi uma média bastante absurda que ele teve nas finais. O Kyrie Irving não está conseguindo render com essa defesa do Golden State Warriors do jeito que está. No outro jogo ele levou um toco do Kevin Durant mais uma vez ali, vindo na ajuda. Teve dificuldade e está tendo dificuldade nessa série. Para mim é a decepção até agora, é o Kyrie Irving.
Tem que lembrar também do J.R. Smith, né, gente?
Você espera muito do J.R. Smith?
3 pontos, mas peraí, quando o cara joga aqui, ó, 42 minutos nos dois jogos e faz 3 pontos, não é nem que alguma eu tô esperando alguma coisa. E a gente não tá nem contabilizando aquelas faltinhas imbecil que ele tem feito na remessa de 3 pontos. Que,
exatamente.
Nossa, deve dar uma raiva, mas, né? Quando você tá num time e o cara faz uma falta dessa, 4 pontos pro outro time direto, assim, de graça.
É verdade.
Mas é que a gente tava falando, no passado, nas séries finais, se não me engano, eu não vou, alguém olha os pontos exatos, mas ele fazia 10, 15 pontos.
Quem?
Ele entrava, o J.R. Smith, entrava um pouco, metia umas bolinhas de 3, contribuía e saía, sacou? Esse ano ele só tá atrapalhando.
Ele só tá atrapalhando.
E o Tristan Thompson também não tá rendendo tanto, né?
Cara? Mas aí não, tá. Mas o papel do Tristan Thompson é um pouco diferente, né? Ele vai trombar no garrafão, vai pegar uns rebotes. Isso eu acho que até que ele tá fazendo. Pode até estar aquém, como um monte de gente do time do Cleveland, mas não chega ao ponto de um J.R. Smith em insignificância.
Mas aqui, ó, você falou, eu fui ver, que os pontos do J.R. Smith nas finais do ano passado.
Boa, boa.
Os dois primeiros jogos ele foi mal também. Ele fez 3 no primeiro, 5 no segundo.
E olá.
Aí o terceiro, que foi o primeiro que o Cavs ganhou, ele fez 20.
Se não me engano, no último jogo acho que ele fez 3.
Essa estatística tá sem tempo.
Não à toa, depois do jogo 2, o Steve Kerr, na entrevista pós-jogo, falou: se a gente jogar exatamente da mesma maneira que a gente jogou o jogo 2 em Cleveland, a gente perde.
Foram muitos turnovers, né?
Porque ele lembra do que aconteceu no ano passado. Ele tem muito mais cautela do que a gente, porque também tem o Kevin Durant e ele também não pode ficar ali falando isso na frente de todo mundo. Mas ele tem essa questão, teve muito turnover e em Cleveland é claro que o time da casa vai crescer. Vamos ver.
André Cavalieri, sobre essa a sua questão, pois sim, o Roger Augusto, nosso ouvinte, ele pergunta assim: vocês acham que o Durant se encaixou no time ou o time se encaixou a ele, ao jogo dele?
Cara, eu acho que um pouco dos dois, assim, já que é uma forma conciliatória de responder.
Conta aquela história lá.
Qual?
Do Stephen Curry, que teve um papo com o Kevin Durant, eles foram, jantaram juntos, e aí...
Conta aí, já tá contando.
Eu não lembro.
Só lembra essa parte, né?
Mas o Kevin Durant, ele basicamente chegou pro Curry e falou: eu cheguei aqui pra somar, eu não cheguei aqui pra revolucionar. Foi esse o papo, e depois disso o Stephen Curry...
Abre aspas pra Ed Rock, né?
Mas agora o que acontece é o seguinte: o Golden State Warriors, com esse tanto de estrela, é surpreendentemente solidário na hora de passar a bola, né? E o Kevin Durant achou que o Stephen Curry tava sendo solidário demais e que isso estava atrapalhando o time, que ele estava... O Stephen Curry estava passando muita bola porque o Kevin Durant estava tentando centralizar o jogo no Kevin Durant porque ele achava que era isso que o Kevin Durant queria e que isso estava atrapalhando o time. Tanto é que quando o Kevin Durant saiu lesionado, o Golden State continuou jogando bem, talvez jogou melhor do que quando estava com o Kevin Durant. E quando o Kevin Durant voltou nos playoffs, ele voltou muito mais ajustado, somando muito mais. E agora... tomou mais as rédeas do time, mas não tá carregando o time, que nem muita gente tá falando, porque o Stephen Curry tá jogando muitíssimo bem, cara.
Mas, se tivesse um MVP dos dois primeiros jogos, quem ganharia?
Não, seria o Kevin Durant, mas não pode falar que carregou, entendeu? Tipo, não tá carregando. Sim.
E, nossa, fica também aqui uma ressalva, que estamos falando que são os playoffs chatos, tá um saco, 82 jogos pra isso, mas no jogo 2, nós também tivemos a oportunidade de ver o Kevin Durant jogando o que ele tava jogando, metendo uma bola atrás da outra, e de repente ter o segundo jogo da história das finais da NBA com dois jogadores fazendo triple-double nos dois times, assim, o Stephen Curry e o LeBron James. Então, assim, de fato, até um dos títulos para esse programa poderia ser: estamos vendo a história sendo feita e ela é um pouco sem graça. Mas estamos vendo a história sendo feita
calma,
mesmo.
Calma. Ainda tem mais jogo, gente.
Mas
calma.
Tem umas pessoas falando que a aparente falta de graça das finais impede a gente de apreciar o nível do basquetebol do Warriors, assim, que realmente é um nível impressionante.
Absurdo,
assim.
Isso tem Olimpíada, né? A ideia não é muito essa.
Perfeito, nas Olimpíadas. É porque assim, nas Olimpíadas tem menos competitividade ainda do que tá tendo o Cavaliers.
Exato. É a prova clara que, assim, é legal só de assistir o jogo dos Estados Unidos.
Mas é muito legal ver esse time do Golden State jogando, uma vez que você abre mão da emoção do jogo, porque é isso que você tem que abrir mão, né? Pra ver os caras jogando. Assim, defesa muito boa, ataque muito bom. Histórico, é um time histórico, né? Ganhou no ano passado 73 vitórias, esse ano ganhou 14 jogos seguidos, isso nunca tinha sido feito nos playoffs. É um time que vai ser falado, né? A gente gosta deles ou não.
Aí
né?
Eu me lembro da campanha que o ESPN acho que fez, alguém fez esse vídeo da melhor temporada da história. Ah. E aí era um vídeo, acho que todo mundo aqui viu esse vídeo, argumentando todas as marcas históricas, pontuação, número de triple-double, e dizendo que essa foi a temporada,
essa
a melhor
temporada
da história,
né?
essa agora que é pode verdade. Acontecer, uhum. Que está acontecendo ainda. E aí você pensa que a melhor temporada da história está acabando, talvez, quem sabe, com um time ganhando de 4-0 em todos os confrontos do playoff. Prejudica um pouco, né?
Ah, prejudica, mas a gente tá na pós-temporada, né? A temporada em si permanece intacta,
melhor,
né? Porque é o cara que fez 80...
Então, mas uma coisa tá ligada à outra, porque essa pontuação aumentou sensivelmente o número de pontos, a intensidade do jogo, a quantidade, o volume de jogo nos jogos da NBA. E por isso tá tendo mais pontos, mais triple-double, mais tudo.
Uhum.
E isso tá no playoff também, isso tá nas finais também. E a gente está vendo isso e vendo esse volume imenso, vendo isso como a melhor coisa da história. Mas
só
isso também está trazendo um descompasso, um desequilíbrio nos times.
São as estatísticas mais altas, mas não necessariamente reflete numa temporada melhor, é isso que você está falando.
Em mais competitividade, mais emoção, mais momentos históricos, vamos dizer assim. Percebe como... O buzzer beater. Qual foi o buzzer beater aí que a gente viu nos últimos dois meses?
Nenhum.
Tá difícil.
Ou algo próximo disso.
Que essa é a comparação com o espanhol, né? É. Se você concentra só, é exatamente essa. É o que perde a graça, é isso que a gente tá falando. Você perde grandes momentos em prol de você ter estatísticas que nunca foram alcançadas, mas... A ideia é que o esporte não seja sobre isso, seja sobre a disputa, senão era marcas
sobre
individuais.
O que é o esporte?
Que bonito.
Que essa é uma pergunta que a gente tem que levar para casa e pensar a respeito.
Toma essa.
Não, o Marcos do Amaral Jorge já vinha num caminho assim, muito bonito da reflexão, assim, né?
Uhum.
E Rafael Gonzaga faz esse fechamento belíssimo.
Vamos
né?
dar as mãos de novo, vai continuar a história.
E eles... Não é à toa que a gente abriu o programa assim.
Vocês deram as mãos?
Demos. Como ele é desintegrador, ele não quer dar as mãos.
Mas você sabe que eu tava vendo isso que eles estão falando refletido nessas finais, né? Porque o LeBron James, ele, como já chegou a muitas finais da carreira dele, tem estatísticas médias que comprovam bastante coisa na carreira. Então, por exemplo, a média de pontos de um time nas finais que o LeBron James participou até hoje era 90. 90 pontos um time fazia, certo? Esse ano está 105, né? O pace, né? A média dos dois times, né? 90 no, até agora em todas as outras finais que ele chegou e 105, né? Então está muito mais acelerado.
Só nessa?
É.
Caralho.
Muito mais acelerado. É, então não é à toa que ele está um pouco preguiçoso na defesa, ou ele, putz, está pontuando menos no ataque. Tá muito mais rápido o jogo, esse time do cansa não, mais, né?
Quando ele saiu no jogo 2 agora, no fim do terceiro período, ele saiu faltando um minuto, ele tava, cara, eu acho que
exaurido,
eu nunca tinha visto,
né?
É difícil você ver um jogador da NBA ofegante, cansado, né? Assim.
E a verdade é que o Cleveland não tá sabendo marcar. Se você pega os dois jogos, tem vários momentos que tem avenidas. Cada um fica com uma avenida livre, ou é o Kevin Durant, ou é o Draymond Green. Sempre eles se perdem, e aí eles não sabem o que acontece, e aí a defesa acaba, o ataque do Golden State acaba produzindo mais. São bolas rápidas, sempre tem um livre, sempre tem um livre.
Como é que é o nome dele aqui? Felipe Machado perguntou, o que o Cavs tem que fazer para parar o Durant nessa série, né? Já que
você
está falando.
Não, aqui. Você manda, professor.
Eu não, eu fiz a pergunta.
Olha, não, eu não sei talvez o Duran, mas eu vou dar um pitaco, cara. Eu não entendo como é que um time quer bater de frente com o Warriors jogando na mesma intensidade.
Acelerado,
na mesma velocidade.
É isso que eu ia falar, justamente.
E eu acho que no ano passado, muito do que eles ganharam foi tentando diminuir o ritmo do jogo.
Sem dúvida.
É, mas esses dois primeiros jogos, eles não tentaram fazer isso. E
pelo contrário, até, cara.
Pra mim, é até uma coisa óbvia. É, eu não sei. Por outro lado, eu me lembro no ano passado, o Tyronn Lue foi criticado, inclusive porque ele não queria jogar tanto nessa velocidade e dizia-se que tinha que jogar, porque é assim que a NBA joga agora, tal. Só que é um dos pontos mais fortes do time do Golden State e você vai justamente entrar dessa forma. Agora, a questão daí é como que você diminui o ritmo de um jogo?
Com a defesa. É, o Popovic fazia isso, ou pelo menos tentava fazer isso, toda vez que jogava, que o Spurs jogava com o Warriors, né? Ele falava isso. A intensidade do jogo deles é muito grande. Então o que a gente tem que fazer é desacelerar isso. Principalmente na marcação e a maneira como você controla o seu ataque, pra não ficar o tempo todo.
E no ataque também, porque o Cleveland tá chegando no ataque muitas vezes desesperado, fazendo, resolvendo em 2, 3 segundos uma jogada de ataque.
O que eu aprendi do meu professor Gustavo Battaglia.
Eu?
É, você desacelera o jogo da seguinte forma, correto? Você descansa no ataque e cansa na defesa. Entendeu? Você faz uma defesa forte, porque daí você para mais o jogo, os caras vão perder mais a bola, vai sair bola de lateral, bola na linha de fundo, falta, tá, não sei o quê, e daí no ataque você descansa, segura, passa, rotação, corta a luz, passa. É assim que tem que desacelerar o jogo.
Nossa, você aprendeu alguma coisa comigo, hein?
É, você vê, cara, você vê.
Também uma pressão no armador, né? Não deixando. Mas aí é que tá, o time do Golden State é complicado, porque aí você. O armador, beleza, mas você. Tenta segurar um pouco o Stephen Curry de correr com a bola, mas aí ele vai dar a bola até pro Draymond Green, que vai conseguir levar a bola com a mesma velocidade e qualidade que ele. Aí é complicado.
E eles ficaram muito preocupados também, eu achei, com o arremesso de 3. É óbvio que eles lembram assim, quando você tira muito a proteção do garrafão ali, como eles fizeram várias vezes, tanto é que você pega o primeiro jogo, eles fizeram muito mais ponto dentro do garrafão do que de fora, do que o Cleveland, né? Então, assim, eles foram dominados, cara, foram dominados dentro do garrafão, rebotes, foi bizarro, e aí você acaba fazendo isso, quando você se preocupa demais com 3, né?
É, eu acho que no basquetebol mesmo, assim, essa série tá difícil de ser ganhada, eu acho que teria que ser um negócio mais psicológico, assim,
dar umas porradas.
O Warriors em algum momento sentir alguma pressão psicológica, entendeu? Errar no primeiro quarto do primeiro jogo, eles estavam errando muito.
Xingar a mãe também,
é que os dois estavam errando. Cara, você acha que os caras não se xingam? Não, lógico, sei do que eles se xingam, mas assim, eu tô falando do time do Warriors não tá tão confiante, assim, porque eles, meu, jogar do jeito que eles estão jogando é muito fácil, cara. Eles estão jogando muito tranquilos, cara.
É, eles chega no fim do terceiro quarto, o Stephen Curry já tá ali deitado com o toelhinho na cabeça.
Sem ver o jogo, né?
Um gestezinho com a mão, não sei o quê. Cusão.
Muito bom. Gente, tudo isso, vamos ver ao também psicólogo e jornalista Juliano Galli.
Não sei se vocês viram a entrevista de LeBron James depois da sessão de treinos de hoje lá em Cleveland, mas eu vi e senti um certo desânimo nas palavras do menino LeBron. É claro que ninguém estaria animado depois de duas pancadas como as que ele sofreu nos últimos dias, mas me pareceu que ele estava mais preocupado em não ser varrido do que propriamente ainda brigar por uma virada nessa série. Em cima disso, minha última pergunta da noite é: vocês acham que caso o Golden State varra o Cleveland Cavaliers e termine os playoffs deste ano invictos, esse time vai ter sido, ainda que em uma única temporada, o melhor time da NBA nos últimos 20 anos?
Eu tô emocionado de escutar essa pergunta.
Nem não, mas fudendo. Assim, será que... últimos 20 anos nem fodendo, essa é a minha resposta.
Mas já era o melhor time que do ano passado? Que do ano passado já era o melhor time do ano, mas é melhor do que do ano passado?
Se consumar o título é, né? Eu acho, na minha opinião é, e respondo que sim, é o melhor desde o Chicago.
Não é, lógico que não é.
Pra mim, ah, tem o Lakers, né? Mas, cara... Mas se os caras
ganham... O que é ser melhor? O Spurs ganhou 5 títulos em 20 anos aí. Tem uma sequência. 20 anos é jogando playoff.
Mas os caras ganharam 16-0, cara.
É o melhor time dos últimos tempos, da última semana.
Pode ser a melhor temporada de um único time nos últimos 20 anos. Aí eu concordo com você, beleza? Parabéns. Agora o melhor time...
O time não
se
faz numa temporada, é lógico.
Tá longe porque você é nostálgico, entendeu? Tá longe porque você não consegue ver a realidade estampada na sua cara sem ter um apartamento histórico, entendeu? Você tem que esperar alguém ir lá daqui a 10 anos e rotular, olha, realmente, quando esse tirar muito foda e eu não podia admitir naquela hora porque ainda não tinha um livro de história, cara.
Depois de bater a agregação que o André Cavalieri traz.
Depois de bater no Todd, ele vem aqui te ofender.
Exato, exato. O cara tá comparando uma temporada de 73-10, que era o melhor time de todos os tempos, e perdeu a final da NBA.
73-9.
Tá, que seja, mas perdeu a final da NBA, que é o que vale no fim das contas.
É isso.
E essa eles vão ganhar, beleza. Disputou 3, ganhou 2. Não é o melhor, não é o melhor dos últimos 20 anos.
O Magic Johnson falou que o time dele ganhava, varria o Golden State.
Não, o Magic Johnson é mó palastrão, cara. O Magic Johnson
é da hora.
Não, ele é muito da hora. Adoro o Magic Johnson, mas que ele é palastrão, ele é. Claro, cara, Crovis, se você fosse jogar num time muito foda, que marcou a sua época, tá, não sei o que, você ia pegar e admitir, não, realmente. Olha, eu joguei numa época que era meio bosta mesmo, esse time que tá jogando agora realmente ia acabar com o meu, cara. Claro que não, né? Você tem um mínimo de autorrespeito aos... Entendeu?
Não entendi, mas tudo bem.
Bom, eu queria trazer a fala aqui, a fala de um... Na verdade, uma pergunta de um ouvinte.
Amor próprio.
Que tem a ver com um boato que o Rafael Gonzaga falava aqui nos bastidores desse programa.
Eu aumento, mas não invento, amigo.
Então, vamos ouvir, né? Porque não gravou.
Vamos ouvir
pra
você,
gente ainda
você
não.
Ler, vai.
Vamos me ouvir, lendo Leandro Santos, que ele pergunta assim: o que vocês acharam do rumor do Paul George ir para o Cavs? Yeah. Interrogação.
Nossa.
Seria possível, depois de toda a freguesia para o LeBron?
Nossa.
Interrogação.
Falávamos disso.
Seria
no
menos
do
feio do que o Kevin Durant ir pro Golden State, hein? Só tô falando, hein? Só tô dizendo, hein?
Menos feio?
É claro, porque o Kevin Durant tava ganhando de 3-1. Não podemos esquecer, não, ano
mas
passado.
É assumir o campeonato espanhol, né, gente? Se o Paul George vai pro Cavs, pelo amor de Deus.
Mas e daí como é que seria essa troca, cara? Não tem como, não tem espaço nesse time.
Não, mas
vocês que jogam fantasy aí, como é que faz, velho?
Falávamos disso no começo do programa, que eu também vi esses rumores aí. Assim como estão falando do Chris Paul em San Antonio, né?
Ah, mas aí
é um pouco mais honesto,
né? Os caras torcendo, né? Aí tá justo,
pode,
né?
E tal, né?
São limitações.
Mas realmente, o Chris Paul indo pro San Antonio, eu acho que é um time que
ainda tem o Paul Gasol que não faz nada.
Que ainda tem o Paul Gasol que não faz nada, mas é um time que, sob comando do Greg Popovich, já poderia ter dado trabalho esse ano pro Golden State.
Se não fosse, né?
Usar da patrulha assassino.
Safado.
Então acho que ano que vem os playoffs têm chance de ser mais emocionantes. Sim, cara, até porque tem vários times novos, de talentos novos, a gente não tá contando com isso. Times como, por exemplo, o Milwaukee Bucks,
O Philadelphia.
Que são times que estão evoluindo para dar.
Philadelphia vem para ganhar NBA no que vem,
não,
Marcos.
Não, ganhar não vai ganhar, cacete.
Nem
mas
a
vai pros playoffs.
Nem a divisão vai ganhar.
Vai pros playoffs vai e vai playoffs. Trazer emoção.
Tomar 4-0 do Cleveland.
Vai tomar.
Não vai oitavo, cara. Vai em sexto.
Vai tomar 4-0 do Cleveland na segunda fase, na semi, pô.
Justo.
Muito bem. Vocês têm algo a acrescentar ou podemos mudar de quadro?
Acho que a gente pode, sim.
Pode.
O que a gente vai falar
então,
agora?
Se prepara.
Deixa eu só ver um pouquinho aqui.
Leandro.
Não, pode sim, pode.
E...
tá esperto aí, tá?
Então vambora.
Dime que não estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Esse é... O Dime Que Não Estou Sonhando, o quadro das grandes sonoras do basquetebol brasileiro e mundial, que voltou na semana passada e despertou tremendos ciúmes em Marcos do Amaral Jorge, que essa semana quis a todo custo fazer o seu Dime Que Não Estou Sonhando.
É mesmo?
Então, o que você nos traz na noite de hoje, Marcos do Amaral Jorge?
Eu trouxe uma coisa nova, hein, gente?
Vamos lá. Pega o seu caderno aí, seu gravador aí em casa.
Olha, vamos ver.
É a narração das finais, dos lances das finais, em diferentes idiomas.
Meu Deus!
Isso que é novação.
Isso vai virar um quadro, hein?
E agora, assim, pra entreter ainda mais vocês...
Os aniversariantes do dia.
Trouxe aqui um bilhetinho, a gente vai tentar descobrir quais são os idiomas.
Ninguém tinha proposto esse tipo de interatividade.
Vamos lá. O ouvinte que acertar vai ganhar o boné do blog.
Vamos lá.
Tá na fábrica.
Tamo pronto?
Tamo pronto.
Bruttissima rimessa questa volta. Intercetto da LeBron James.
Foi agora italiano.
13 passos para
Irving.
Aí está a flotadora. E sobre la chicharra.
Gira, se atrapalha, quase perde a bola.
Brasil.
Pelo Richard Jefferson. Bingo! Sensacional o corte do Richard Jefferson.
Chinês. Japonês.
Ixi, fodeu. Esperando.
Inglês. Turco.
Japonês.
Maria, e aí?
Pois eles acertaram todos, gente.
Muito bem.
Mentira, só o último que vocês erraram. Que era polonês. Cada um falou três idiomas diferentes, contando todos como um só, né?
Todos as respostas erradas,
e a gente acertou.
Todos os idiomas foram citados.
Mandarim, por exemplo, que alguém falou chinês, que não é chinês, mas é mandarim, a gente vai considerar como uma resposta certa.
Eu falei chinês, perdão.
Alguém chutou um árabe ali uma hora também. Cagada total, mas tava valendo. E é isso, os caras mais difíceis eram esses mesmo. Parabéns, gente.
Obrigado, Marcos.
Foi muito divertido.
Nossa, foi um momento muito legal.
Depois do Dime, a gente tem que criar o quadro.
Melhor programa da história.
O lúdico é sempre importante, né? Na atividade coletiva. Eu gosto.
Muito legal.
Falo como um verdadeiro avô.
No próximo programa, o Marcos do Amaral Jorge, ele vai deixar claro pra gente aí em casa, pra todo mundo, a diferença entre o jogo e o esporte. E ele vai explicar pra gente por quê que eu não lembro. Não é esporte, mas comer cachorro quente é esporte. Aquela comida.
Xadrez.
Talvez xadrez.
Fórmula 1, talvez.
Não lembro. Do exemplo do próprio Marcos Lamar Jorge. Então, se prepara agora, Leandro e a mim.
Do que
nós vamos? Nós vamos visitar os grandes sons desse país. Ah, ele não está nada preparado para isso. Brasil, Zil.
Carlos Gomes.
Olha, fica essa errata. Semana passada eu falei a mistura de Vila Lobos com São Carioca, mas eu queria falar Carlos Gomes.
Mas é parecido, né?
Choveram reclamações, assim, no blog, assim. Pessoal realmente indignado.
A gente recebeu muitas cartinhas.
Então, estamos preparados agora. Sim, né? Então, vambora. Esse é o Brasil Zil, que você pode até estar achando sem graça a NBA, mas nunca poderá estar achando sem graça o NBB, porque o bicho está pegando, inclusive está tendo agressão a árbitro e tudo mais, inclusive agressão a colegas nossos, e colegas nossos não se furtando da luta. Pra falar Miguel. Sobre esse e muitos outros assuntos.
Quanta emoção.
O que, que tá acontecendo? Eu tô perdido, também não entendi. Cara. Tô completamente
então,
perdido.
Pra todo mundo que tá completamente perdido, que é só, na verdade, o André Cavalieri, porque o ouvinte é uma pessoa antenada, vamos com o Gustavo Battaglia falando das finais do NBB.
Finais do NBB que estão mais emocionantes que as finais da NBA, né? Vamos combinar que, pelo menos na NBB, tem jogo no final, emoção, tem porrada, tem tudo.
O que aconteceu?
Ah, você não foi saber o que aconteceu mesmo, Daniel?
Não, cara, me conta, cara, cara. Porra.
É um americanizado mesmo, não é vendido pro Império Yankee.
Vocês me escravizam no blog, não tem tempo pra ver, cara.
Vou fazer só um parênteses aqui, fica também um desafio pro ouvinte, que é quem conseguir imagens ou o que aconteceu, eu não sei a repercussão disso
não
também.
Não tem imagem, não tem imagem.
Daquela treta que rolou na NBA, não, na NBA.
Ah, esse.
No final do jogo.
Tem, tá, tem treta de camisa, né?
Ah, aqui isso já foi resolvido?
Já.
Você quer levantar um negócio? Então segue com a treta que foi legal, a treta assim do NBB.
Quando a gente fez o outro programa, tava 1-0 pro Paulistano na série final, né?
Uhum.
Era isso?
Era isso.
Era isso, isso mesmo.
Pra contextualizar.
Então, e voltava o panela de pressão e o bicho ia pegar. A gente
dois,
fez bem claro.
Dois jogos,
mas não foi, só que não.
A gente teve dois jogos nesse final de semana, né, da NBB, o jogo 2 e o jogo 3. O jogo 2 foi lá na panela de pressão, o Paulistano acabou ganhando o jogo por 4 pontos de diferença.
Mas o bicho pegou, é verdade.
É, e aí parece, no final do jogo teve alguns lances polêmicos e alguns jogadores ficaram um pouco mais exaltados ali, brigaram no fim da partida e a torcida comprou a briga dos caras dentro da quadra e meio que ficou esperando a arbitragem sair do ginásio e aí na saída rolou um empurra-empurra com um soco na cara. É, pescotapa, né?
Pescotapa, o árbitro que esteve em final de duas Olimpíadas.
Exatamente, tomou um pescotapa, foi parar na delegacia junto com os caras e, infelizmente, aconteceu.
Isso é a segurança que é oferecida na panela de pressão, né, Marcos Amaral Jorge? Agora você, que é acionista...
Interior, o bicho pega, entendeu, gente?
Espera. Ginásio.
Exatamente. E aí, no jogo 3, domingo, o Paulistano abriu 2-0. No jogo 3, o Bauru foi lá e ganhou a partida por 11 pontos de diferença. 2-1 agora, série final da NBB. E nesse sábado agora tem o jogo 4 lá no Corinthians.
E parece que o clube do Paulistano já colocou nas suas redes sociais como é que faz para adquirir o ingresso para esse jogo 4 no saudoso ginásio Vlamir Marx. Nas maravilhosas dependências do Parque São Jorge.
Ai, meu Deus.
A.K.A. Fazendinha. André Cavalieri, se cale.
Não, mas sem clubismo, o ginásio do Corinthians ele é um ginásio importante. Ele é um ginásio importante para a história do basquetebol paulista.
E como é que é a maneira que a pessoa tem que fazer para ir no jogo?
Eu tô aqui abrindo, ó. Como é que ele faz para conseguir... Primeiro ele entra lá no Facebook do Paulistano e vê que tá escrito lá. É o jeito mais fácil.
Eu só queria fazer um parênteses quando... Olhem, fala que Vlamir Marx, na sua autobiografia escrita no Orkut, já dizia que um dos maiores sonhos que ele tinha
que era frustração,
que o ginásio,
na verdade, né?
Na época ainda era frustração, que o ginásio levasse o nome dele, que ele fez história pelo Corinthians. E aí deram o nome do ginásio do Corinthians para o Vlamir Marx, recentemente, há pouco tempo.
Isso quem fala, André Cavalieri, é um São Paulino, então você não me venha apontar o dedo. Dizendo que estamos nos usando de clubismo aqui, tá?
Eu não disse
que
nada.
Ninguém falou do seu LeBron hoje.
Exato. Falei, ai meu Deus.
Você tem que levar 2 quilos de alimentos não perecíveis no ginásio do Paulistano, que fica na Rua Colômbia, número 77. Eles vão fazer isso na quinta-feira, das 11 às 1 e na sexta-feira, das 11 às 17 horas.
Cada generosidade,
pessoa,
hein?
Cada pessoa só pode retirar 2 ingressos.
Vale lembrar que açúcar e sal não é alimento não perecível, então, por favor, não os leve. Leva macarrão, leva arroz, é isso.
Açúcar
e sal. Então, ó, quinta e sexta, quinta das 11 a 1.
Mas isso é uma coisa, legal assim de se falar, porra, você que tá aí ouvindo o nosso programa, que gosta de basquete, NBA e o caralho, porra, vai lá assistir o jogo da NBB, vai ser em São Paulo, é final do campeonato, tá sendo mais disputado que a final da NBA.
Pode rolar pescotapa.
Vai prestigiar, cara, sábado à tarde, a gente vai fazer nada, vai assistir basquete.
Se você for prestigiar, daqui a 20 anos, 15 anos, quando você estiver lá com o filhão... NBB bombando, você fala, ó...
Eu fui!
Eu tava aqui antes disso aqui ser legal.
Isso é verdade. Não, mas assim, fato, né?
Ser legal é ótimo. Já é legal.
Você que tá aí assistindo a NBA e gosta e tal. Tem um moleque que joga no Paulistano, Lucas Dias. Não, o Jorginho de Paula. Tá escrito no draft desse ano. Então, se você quer ver um moleque que tá jogando no Brasil, que tá escrito no draft, que pode estar na NBA no ano que vem, é só colar lá.
Quantos anos tem Jorginho?
21.
E não só o grande Jorginho, como o Iago, que também vai ainda dar muito o que falar. Quantos esse menino do Paulistano? 18 anos. É mais jovem que você, André Cavalieri.
Eu acho que ele
André
também
Cavalieri.
Tá escrito nessa essa pré-inscrição pro draft, eu tenho a impressão que o Iago também tá escrito.
Falando das estrelas do NBB, das finais, ontem estávamos após o basquete bebendo cerveja e eu ouvi histórias incríveis a respeito do técnico Gustavinho, que eu não conhecia. Mas Gustavinho, ele é um mito das categorias de base, já ganhou cada título 3 vezes nas categorias, ou algo assim. Isso dito pelo Gustavo e pelo Gabriel, que cresceram nesse meio, né, do basquete paulistano, e que ele foi o primeiro técnico, se não me engano, na história do basquete brasileiro a desenhar uma jogada no último minuto do jogo, essa jogada ser obedecida pelos atletas e sair uma cesta. Parece que isso aconteceu.
Tem que ser registrado.
Aconteceu, primeira
não,
vez.
Isso é, no final do jogo, no final do jogo 2, lá na panela de pressão, o paulistano perdia por um ponto de diferença e tinha algo perto de 20 segundos para acabar o jogo. O Gustavinho pediu uma jogada simples, jogada X. A bola vai sair daqui, vai para lá. A bola vai chegar na mão do Lucas Dias. Lucas, você pega e arremessa. Tá bom? Tá bom. Lucas, que lado você quer a jogada? Eu quero do outro lado. A jogada foi feita exatamente igual ele desenhou. O moleque acertou a bola de 3. Eles passaram 2 pontos na frente. E aí depois, enfim.
Depois o resto é treta.
É, depois o resto é história. Pancadaria. É isso.
Muito bom. Mas vale uma... Conversávamos sobre isso também. Uma crítica negativa à Sport TV.
Ah, perfeito. Faça, Rafael Gonzaga.
Reprisou o jogo. Para quem não assistiu, não teve oportunidade, considerando que estamos falando aqui da ascensão do basquetebol brasileiro, da NBB e etc. Eles têm a brilhante ideia de reprisar o jogo na hora das finais da NBA.
Porque vai que, né?
Uma tentativa ali
que.
De roubar ali
vai que o cara não tá
dois,
de
três caras, entendeu? É. Coloca antes do jogo, aproveita que vai ter bastante gente assistindo as finais da NBA.
Eles fizeram isso mesmo?
Na hora do jogo. Isso, mano. Coloca antes do jogo, porque você faz o esquenta da galera. O cara não vai deixar de assistir as finais da NBA. Entenda isso e promova o esporte de uma maneira mais esperta.
Ai,
né?
Eu não assisto esporte da ESPN nem fudendo, meu. Vou assistir NBB na Sport TV, meu.
Essa foi uma dramatização de um executivo do canal do grupo Globosat.
É, que tava pensando isso, né? Porque não é possível que ele ache que alguém vai deixar de assistir ESPN por pura paixão.
Quem sabe eu num dia. O importante agora é fazer a NBB decolar, não é? Então, reprise as finais no momento mais espertinho, né?
Fica a dica de um dos maiores publicitários do país.
Ó. Muitas vezes premiado fora desse país. Muito bem, estamos
Parabéns.
Chegando ao final deste Estação Basquete.
Icônico.
Icônico, né? Que começou com uma formação, adquiriu outra, parecia que ia se perder naquele momento, mas tudo
X-Men.
Correu bem.
Mutante.
X-Men fica uma propaganda de um filme aí também. Quem quer falar algum outro filme, talvez nesse momento, acho que é pra isso, não sei. Mas se não, vamos então...
Johnny Depp é show.
As considerações...
Desliga o microfone.
Que finais,
Robocop ele tava 2. Bebendo.
Com certeza.
Saiu da cadeia, ele foi beber e veio pra cá.
Certeza.
Considerações
finais, é isso?
Tava na montanha. Bom, vamos começar... Por ele, Rafael Gonzaga, que já previa que esse programa ia ser icônico, pediu pra nós darmos as mãos. Foi uma energia boa, falou sobre o esporte, o Crovis vai falar na semana que vem sobre esporte e jogo, né? Qual a diferença básica entre os dois.
Ah, semana que vem eu não venho, tá, gente?
Então, deixa gravado um áudio pra gente, legal, Marcos, mas quem tá falando agora é Rafael Gonzaga.
Sou eu. Foi bom, né? Eu achei que a gente começou como Cleveland ali no começo, parece que vai dar jogo, o programa tava realmente o melhor de todos os tempos. Mas aí, sei lá, alguma coisa aconteceu e aí, do meio pra frente deu uma descambada.
Uma estragada.
Mas obrigado a todos vocês, um beijo e até semana que vem sem Marcos Amaral.
Muito bom, vamos então pra ele que não estará aqui semana que vem, porque né, tem menos compromisso que pessoas que ele mesmo diz que não tem compromisso, não vou expor ninguém aqui.
Nossa.
Marcos do Amaral Jorge, então eu queria que você desse Qual a sua expectativa para o jogo de amanhã, curto e grosso, nesse seu Boa Noite?
Eu acho que no próximo programa a gente ainda vai estar falando de NBA.
Que bom, né?
Mas de um jogo que vai estar acontecendo ou não?
Vai estar acontecendo, gente.
Mas a gente vai estar na expectativa de ter um próximo jogo depois do programa.
Vamos ter fé.
Vamos ter fé. Ele que sim, tem muita fé. A fé que move montanhas moveu ele também a nos encontrar e fazer com que estivéssemos aqui hoje fazendo uma Estação Basquete e não o Overdose de Basquete. Ele é Leandro e a mim.
Olha, do ponto de vista técnico foi um bom programa, sem intercorrência com a internet, a linha cabeada muito bem, a mesa de som andou sem maiores intercorrências também, o volume parece adequado, não tivemos nenhuma reclamação, né? De forma que o programa, do ponto de vista da mesa de som, foi um dos melhores também de todos os tempos. Grande abraço.
Muito bom, Leandro Yaminck, né? Ele acha que ele só está aqui na mesa, mas todo o humor está alicerçado sobre a veia cômica deste rapaz. Bom, ele que também tem uma veia...
Isso explica muita coisa, cara.
Exato. Ele que tem uma veia cômica também saltada ali na cara dele. Ele é André Cavalieri, que invadiu o programa de hoje depois de ter sido... exato, muito deselegante. Depois de ter entrado em conflito com o Todd, Paulo Cavalcante, no evento da ESPN, por conta de embriaguez e azia com hambúrgueres. Teve a cara de pau de estar aqui no programa de hoje. E qual a sua expectativa para o jogo de amanhã especificamente, André Cavalieri? E será que na semana que vem ainda estaremos falando de final?
Eu queria aproveitar para mandar um recado pro Todd. Que não pode...
Opa! Pô, gostei, amigo, gostei.
Ó, vem a cômica do menino aí.
Queria aproveitar para mandar um recado pro Todd, né? Que eu consegui pelo menos vir até aqui, né? Você, infelizmente, não tá conseguindo andar. Você precisa aprender. Fora isso, queria dizer que com certeza estaremos aqui falando sobre NBA acontecendo, porque LeBron James não será varrido. Se for varrido... Agora eu não sei como cumprir com essas expectativas que eu mesmo criei, mas eu vou. Se o LeBron James for varrido, eu vou fazer uma série de 10 posts.
Puta que pariu.
De por que esse time do Golden State entrará pra história como o melhor time dos últimos 20 anos.
Não é uma promessa. Porque se for 4x1, 4x2 ou 4x3, você também vai fazer.
Eu esperava mais.
Eu vou pagar também uma caixa de breja pra cada outro.
Isso é uma promessa.
Agora sim.
Agora tem vantagem.
Bora, Golden State.
Chupa, LeBron. Vai ser varrido.
Nesse clima de alegria, então, vamos ao Boa Noite dele, que voltou no programa de hoje aos seus grandes bordões, os palavrões que tanto lhe consagraram no passado.
Boa, isso aí.
Gustavo Battaglia.
Valeu.
Muito bom. Esse foi o Estação Basquete 84. Até a semana que vem. Temos jogos ainda quarta-feira e domingo. E segunda-feira antes do nosso próximo encontro.
E no NBB.
Então vamos torcer para não ter nenhuma varredura, a não ser que a gente ganhe uma caixa de beijo para o André Cavalieri. E o NBB joga no sábado no queridíssimo Vlamir Marx. E depois, Gustavo Battaglia.
Se tiver o jogo 5, a princípio é em Botucatu, no próximo sábado.
Isso, tá tudo acabando e a história tá rolando. No interior o bicho pega até a semana que vem.
Beijo.
Grande abraço, beijo.